Jornal Band News, entrevista.
Já nos nossos estúdios, Vanessa Cury, médica pneumologista, e o assunto abordado é a apneia do sono. Olá, doutora, seja muito bem-vinda ao Jornal Band News.
Boa tarde, é um prazer estar aqui, é um prazer sentar com você, Sheila, com você, Lu, com você, Zenilton. É muito bom estar aqui, Marcelo, muito bom estar aqui. Que bom que a gente pode falar um pouquinho depois de um final de semana desse tão gostoso, né? Que o clima variou tanto, então dormiu quem quis dormir, acordou quem quis acordar. E é muito bom a gente poder, numa segunda-feira, falar sobre dormir.
E sobre roncar quem não tem opção.
Exato. Doutora Vanessa, quais são os principais sintomas, né, da apneia do sono e como eles podem impactar a qualidade de vida de uma pessoa? Quando a gente fez essa chamada aqui, muita gente falou: opa,
sou eu.
Comigo.
Sou eu, é. Na verdade, assim, a apneia do sono é uma doença respiratória que acontece durante o sono, mas que tem impacto no dia, né? Então ela acontece durante a noite ou durante o sono, mas ela tem impacto direto sobre a produtividade do indivíduo. Então o paciente que é acometido por essa doença, né, que é reversível e tratável, ele tem prejuízo funcional da cognição, então ele fica esquecido, apático, entristecido, desenergizado, totalmente desconcentrado, ele tem uma sonolência excessiva, e tudo isso é sinalizado, simbolizado por um ronco, né? Então, eu sempre falo lá no consultório, Sheila, que a apneia do sono é uma ambulância, né? O que a gente escuta da ambulância é a sirene, e o que a gente escuta da apneia do sono é o ronco. Mas o que está acontecendo lá dentro da ambulância é infinitamente mais grave do que a sirene que a gente escuta. Então, o ronco é isso. O que acontece durante o ronco é infinitamente mais grave do que o som do roncar.
A pessoa, ela vai acordar várias vezes durante a noite, tendo ela apneia do sono?
Isso. Ela é acordada pelo cérebro, porque o cérebro sente a queda do oxigênio do corpo e diz: ei, Sheila, nossa, ei, Lu, acorda. Ai, tá na hora de acordar. E é a hora que o indivíduo dá aquele engasgo e volta a acordar. Então, ele tem múltiplos despertares.
Doutora, como a apneia do sono ela é diagnosticada e quais os exames, né, são mais eficazes para identificar essa condição?
Primeiro a gente começa com uma investigação clínica, né? Então a história do paciente de dormir, de roncar, do companheiro tá incomodado, disso não ser tão excessivo, ou seja, ser mais frequente. Depois disso a gente vai para o exame que é padrão ouro, que chama polissonografia. E hoje nós temos a polissonografia domiciliar. O paciente pega o aparelhinho e leva para sua casa e dorme no seu colchão, com o seu pijama e com a sua companheira ou companheiro. É muito importante falar nisso, e agora até me lembrei, todo mundo pensa que a apneia do sono, que ronco, é exclusivo do homem. Mas nós temos muitas mulheres que roncam, né? E isso é muito comum no sexo feminino. E precisa ser valorizado, né? Porque as pessoas... no consultório é muito comum de acontecer um companheiro diz pro outro: mas eu ronco, você tá mentindo. Não, eu tô falando a verdade.
Nossa, gente.
E é verdade mesmo. E não tem nada pior do que você dormir com o som do ronco.
Não, essa ideia, essa inovação aí desse exame,
a polissonografia,
ser feito em casa, muito, muito bacana. Porque ele é feito no hospital, e eu sempre achei que na clínica, quando eu fui fazer, eu já fiz, que eu não iria dormir igual eu durmo na minha casa, né?
Tem um prejuízo enorme.
Tem um prejuízo enorme.
Então imagina você com uma fitinha na cintura, né? Um cateter no nariz, medindo o que sai de oxigênio do seu nariz, e um medidor, um oxímetro no dedo. E é na sua casa, do jeito que você habitualmente vai dormir, sem ninguém te vigiar.
É a maneira mais eficaz, né?
Ela não é a mais eficaz, mas diante da alta probabilidade, então eu suspeito muito que esse paciente tenha a apneia do sono, ela é sim o método mais de escolha hoje para a gente fazer diagnóstico da apneia do sono.
Okay. Doutora Vanessa, quais são as opções de tratamento disponíveis para a apneia do sono hoje? E como é que o paciente, como é que é determinado que tipo de paciente vai fazer o tipo do tratamento? Como isso é direcionado?
Isso é direcionado muito a depender da gravidade dessa apneia. Então, se ela for uma apneia leve, ela tem um tipo de tratamento. Então, se a gente for quantificar, né, de acordo com a gravidade leve, moderada e grave, a gente vai também individualizar esse paciente. Não existe um remédio único. Todo mundo que tem apneia usa isso aqui. Não existe. A gente individualiza até porque nós temos anormalidades da face que fazem apneia. Então, às vezes, o paciente tem que fazer correção dessa anormalidade. Uma das causas, né, é quem tem o queixo muito para dentro. Então, a gente pode fazer, por exemplo, no dentista, uma placa de avanço mandibular. Então, eu faço isso com o paciente. E ele cura da apneia.
O doutor,
né? Cura não, ele revete.
O bruxismo.
O bruxismo é outra causa, né? Que a gente pode usar a placa e reverter. Porque
ele colabora para a apneia também?
Ele colabora para a apneia, assim como o refluxo. Né? O refluxo é diretamente relacionado com a apneia. E a gente sabe que o tratamento do refluxo revete, em muitos casos, os quadros de apneia leve. Então, tudo vai depender. Mas o padrão ouro de tratamento é o CPAP.
Doutora, criança tem apneia do sono?
Tem. Criança tem apneia do sono e, em geral, a maior causa de apneia nas crianças são as deformidades otorrinolaringológicas, né? Vamos dizer assim. Hipertrofia de adenoide, hipertrofia de amígdala, aquele menino que respira pela boca, tem deformidade da arcada dentária. Então, essas crianças são roncadoras e têm os mesmos prejuízos. Passam aí mal na escola, a não assimilar o aprendizado, a serem irritadas, a serem agressivas. Então, sim, existe sim criança com apneia do sono. E não é raro de acontecer.
É como a mamãe ou o papai, o responsável, tem que ficar atento. Claro, ele vai estar ali no
escutou o ronco, leva pro pediatra, sim, né? E o pediatra vai direcionar pro otorrino ou pro pneumologista, dependendo do que o pediatra encontrar como causa. Porque é isso, a gente precisa cuidar da causa. Mas o que é mais interessante na apneia do sono é você ver a qualidade de vida do paciente melhorar. Então, o paciente que chega e é caracterizado como um candidato ao CPAP, ele tem uma melhora da qualidade de vida absurda, né? Então ele passa a produzir. O que é o CPAP? O CPAP é uma máscara, né? Que hoje a gente não usa mais aquela máscara que parece que vai pra lua. A gente usa só uma almofadinha no nariz, né? E essa máscara dá uma pressão positiva do ar. Então esse ar passa, coloca a língua lá pra baixo e todo mundo consegue entrar e sair na ventilação desse aparelho, né? Desse paciente. Então, o CPAP hoje é o critério de escolha para aqueles pacientes que têm apneia moderada e grave. Então, a gente precisa reverter o quadro de apneia. Uma das graves consequências de apneia é evento cardiovascular precoce.
Doutora então, Vanessa, a senhora colocou que bruxismo e também refluxo, isso, né? Tem uma relação com a apneia. A hipertensão ou diabetes também?
Muito. Inclusive, uma das investigações de hipertensão, né? O paciente jovem tá hipertenso. Opa, será que ele não tem apneia? Porque a apneia é causa de hipertensão. A apneia é causa de infarto em jovem. A apneia é causa, jovem que eu falo 50, 60 anos, que hoje pra gente é considerado jovem. Muito afinal jovem. De contas, sim, eu tô quase nessa linha aí, né?
Eu já estou nessa linha e sou jovem.
Então, jovem estamos mesmo. Então, assim, sim, o tratamento disso é importante e no caso da hipertensão e das doenças cardiovasculares, a arritmia em paciente jovem que não tem antecedente de doença cardíaca, precisa ser avaliado a apneia do sono. Então, a apneia do sono é muito mais complexa do que se imagina e muito mais importante do que se valoriza, né? Aqui nossa amiga Lu disse, eu ronco, e eu pergunto a ela, e você foi avaliada desse ronco?
Fui, né? Eu fiz a polissono. A polissono e disse que não era apneia, não.
Então, a gente tem que achar a causa do ronco, né? Será que é o queixinho? Será que é a hipertrofia do nariz? Será que é refluxo? Né? Então isso precisa ser avaliado, porque nessa história da oxigenação cair durante o sono, o sangue vai ficando grosso e ele coagula com frequência. Então faz AVC, faz infarto, faz arritmia, faz trombose e o paciente morre de apneia.
Tem horário hoje à tarde? Eu vou lá.
Claro que temos. Para você, a gente encaixa qualquer horário, inclusive em casa.
E como a senhora colocou, né? Uma noite mal dormida é um dia mal resolvido.
Muito mal resolvido. É um dia que você não produz. Inclusive, eu acho que todos nós já tivemos, né? Uma noite mal resolvida. Eu exemplifico muito na noite de um velório, né? Que a gente não quer falar isso, mas o velório você tem que estar acordada, você tem que estar funcionante, mas o seu cérebro tá dormindo. E não é comum de acontecer. E você no outro dia tem que estar produtivo e você não consegue ser produtivo, porque realmente a produção caiu. É um celular que não consegue ter carregamento adequado e ele vai ficar falhando durante o dia.
Doutora Vanessa Cury, pneumologista. Doutora Vanessa, quais são as estratégias de prevenção ou mudanças no estilo de vida que podem ajudar a reduzir o risco de desenvolver a apneia?
Ah, Sheilinha, você falou tudo. Mudanças no estilo de vida, né? Então, perder peso para aqueles que estão acima, atividade física para aqueles que não estão nessa rotina, avaliação do pneumologista para que a gente detecte a causa da apneia do sono. E diante da detecção de causa, polissonografia para detecção, né? E confirmação da apneia. Lu, eu te convido a repetir a sua polissono, te convido a repetir comigo no aparelho domiciliar. Vamos realmente avaliar se essa apneia do sono é real ou não, né? Porque isso pode mudar. E a gente precisa tratar refluxo, tratar as condições que levam à apneia. Uma vez que você tratou tudo e a apneia não reverteu, é tratar a apneia com o CPAP.
Doutora Vanessa, com muitas informações aqui pra gente.
Ela fala pouco, né, Sheila? Ela fala muito pouco, Sheilinha.
Foi muito importante, foi um alerta pra mim, pra todos nós, é que todas as pessoas que roncam, é preciso...
E não precisa ter vergonha, Lu, roncar, você não é voluntário, você não ronca porque quer.
Exatamente.
Né? E cada dia eu fico mais convencido, e um exemplo pra gente aqui, né, pra todos nós aqui da Band, a importância da atividade física é a mesma importância de comer, né?
Sim.
Exatamente. E dormir.
E sabe uma coisa que é muito comum no paciente que tem apneia? É ele dizer que tem insônia. Porque ele realmente não consegue entrar no sono reparador. Então ele acha que ele tá acordado. E na verdade ele tá superficializado no sono. Então muitas causas de insônia são provindas da apneia.
Gente, é um problema de saúde.
É
a doutora
isso.
Falou aqui pra gente, para com aquela brincadeira. Minha mulher tá roncando muito, meu marido tá roncando muito.
Tá,
você não deixa
dormir.
Fica fazendo piadinha.
Piada.
Procure um médico. Doutora, os ouvintes perguntam aqui onde a senhora tá atendendo aqui em Vitória da Conquista.
Eu atendo na Clínica Pulmonari, no Centro Médico Otávio Santos, no terceiro andar, Clínica Pulmonari.
Você que acompanhou a entrevista com a doutora Vanessa Cury, logo mais à tarde vai estar a entrevista completa no nosso site www.bandconquista.com.br. Doutora Vanessa, muito obrigada por sua participação aqui hoje com a gente.
Obrigada a vocês, é um prazer estar aqui e que a gente possa vir mais vezes falar de muitas coisas que ajudam a população a viver melhor.
Opa, muito obrigada e estarei lá essa semana, impreterivelmente.
Estou te esperando.
Zenon também.
Vai todo mundo ganhar polissono.
Oba!
Um abraço, doutora Vanessa.
Abraço a vocês, obrigada.
Agora,